A Câmara dos Deputados criou uma comissão de juristas com a missão de elaborar um anteprojeto de reforma da lei que trata do crime de lavagem de dinheiro e também dispõe sobre mecanismos de repressão à criminalidade econômica. O colegiado é formado por 19 integrantes e tem 90 dias para a conclusão dos trabalhos. O prazo começa a contar a partir da instalação da comissão de juristas e poderá ser prorrogado a pedido do presidente do grupo, que é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, com quem vamos conversar agora. Ministro, bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite.
Muito bom dia a todas e a todos. É uma alegria e uma honra estar aqui na Rádio Câmara para falar de um assunto extremamente importante. Eu recordo que a lavagem de dinheiro, o crime de lavagem de dinheiro, é um crime novo dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Antes dele, nós tínhamos apenas uma lei, a Lei 7492 de 1986, que tratava dos crimes contra o sistema financeiro. E somente em 1998, final do século passado, é que surgiu a Lei 9613, que estabeleceu o crime de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, para que o público possa entender, é o processo de ocultar a origem, o dono ou o destino do dinheiro obtido ilegalmente para escondê-lo dentro de atividades econômicas legítimas, fazendo parecer legal. Portanto, é um branqueamento daquilo que nós chamamos de dinheiro sujo. Para que todo mundo tenha ideia do que isso representa na humanidade, no mundo, no Brasil, por exemplo, esse tipo de delito que envolve tráfico de entorpecente, terrorismo, contrabando, extorsão, crimes de corrupção, abarca cerca de 6 bilhões de reais. E no mundo, cerca de 1 trilhão de dólares. Portanto, é um crime grave, são esquemas criminosos complexos que precisam ser desmontados. Portanto, é com muita preocupação e, ao mesmo tempo, com muita esperança que a comissão, depois de 22 anos de existência da Lei 9613, com uma reforma acontecida em 2012, ela se instala a partir de amanhã, desculpa, a partir de quarta-feira, dia 23, com o presidente Rodrigo Maia, para começar a discutir a necessidade ou não da revisão dessa lei de 98, que foi alterada em 2012.
Perfeito, ministro. Essa cadeia legislativa que o senhor citou, ela ainda precisa ser aprimorada? A gente ainda vê brechas na lei, inclusive por conta da evolução tecnológica da sociedade?
Exatamente. Como todos nós já vimos, se trata de um crime complexo. Nós no Brasil sozinho não daremos conta de combater uma mazela como essa, da lavagem de dinheiro, branqueamento do dinheiro sujo. Para a solução desse problema, precisamos da cooperação geral, internacional, de todos os países envolvidos no sentido da integridade e da ética pública, né? Da ética dentro do tecido social. Daí porque nós temos uma legislação que tem 22 anos, com a última reforma, 8 anos atrás, uma legislação que previa, por exemplo, 8 tipos de crimes antecedentes. Crimes que era tráfico ilícito de drogas, terrorismo, contrabando de armas, munições, extorsão, crimes contra a administração pública, crimes contra o sistema financeiro e crimes de organização criminosa. 8 crimes antes eram os antecedentes de uma lavagem de dinheiro. Em 2012, o parlamento brasileiro fez uma outra opção. Tirou a limitação do crime que antecede a lavagem. E hoje qualquer crime ou contravenção pode ser um antecedente para o crime de lavagem. Daí porque é aquilo que nós chamamos o rol, se é taxativo ou é amplo, ampliativo, se é exemplificativo. Na hipótese, nós hoje não temos rol de antecedentes. Qualquer crime antecedente ou contravenção, jogo do bicho, por exemplo, pode ensejar lavagem de dinheiro, que é o branqueamento daquilo que chamamos de dinheiro sujo. Daí porque a pergunta que você me faz, e é preciso alterar, ou rever essa legislação? O parlamento brasileiro entende hoje que depois de 22 anos, de 8 anos da última reforma, alguns pontos ainda precisam ser examinados. É verdade, por exemplo, que ainda chega no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais brasileiros, a discussão se o crime de lavagem é permanente ou instantâneo com efeitos permanentes. Essa é uma discussão técnica e que chegou ao Supremo e que continua pendente de julgamento no Supremo em alguns modelos de lavagem de dinheiro. É razoável que o parlamento queira dizer a posição do legislador brasileiro a respeito desse tema. Outra questão que surge é em relação à matéria eleitoral, agora o Caixa 2, né, do artigo 350 do Código Eleitoral Brasileiro, né, e que para alguns precisam ser necessário delimitar o comando do chamado Caixa 2 em relação à lavagem de dinheiro. Outra questão que vem muito em discussão é a respeito do confisco dos bens no crime de lavagem e a possibilidade da venda imediata, antecipada, daquilo que foi arrecadado. Isso é uma discussão também dentro da doutrina e dentro do parlamento brasileiro, se é pertinente ou não. Ou teríamos vários outros pontos que precisam ser esclarecidos, a relação com o COAF, por exemplo, que já está bem sendo bem encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal e pelos tribunais brasileiros, e o parlamento hoje precisa, quer se manifestar a esse respeito. Veja bem, qualquer modelo de projeto de sociedade, qualquer modelo de encaminhamento de um tipo penal, ele é próprio do parlamento brasileiro. É o parlamento, é a Câmara de Deputados e o Senado da República que elabora as leis. O judiciário interpreta com as leis que existem em face da Constituição. Portanto, é natural que o parlamento queira reavaliar tudo isso. Agora, uma coisa é certa, esse caminho que nós percorremos dentro do Estado brasileiro, no sentido do combate à macrocriminalidade, ao terrorismo, ao tráfico de entorpecentes, à corrupção, é um caminho sem volta. Nós, brasileiros, queremos uma sociedade íntegra. Nós, brasileiros, queremos uma sociedade ética. E, portanto, a conquista da Lei 9.613 e da Lei 12.683 é uma conquista da sociedade. Nós precisamos, todavia, ter em mente que a nossa Constituição garante, tem garantias constitucionais, direitos fundamentais para cada um, pessoa que mora, que habita no território brasileiro e reconhece esses direitos para os estrangeiros também, em grande parte, por ser humano, essas garantias e esses direitos fundamentais devem ser preservados pelo Poder Judiciário, especialmente, quando procurado. Daí porque abusos, daí porque interpretação que possa ensejar violação a essas garantias devem ser combatidas, devem ser limitadas pelo Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, regulamentadas pelo Parlamento Brasileiro. Portanto, a minha resposta é de que sempre é pertinente uma revisão por parte do órgão ou do poder responsável pela legislação com relação aos efeitos de uma legislação anterior criada. Na hipótese, tivemos uma lei em 98, uma revisão em 1998, uma revisão em 2012 e agora em 2020, sob o comando do presidente Rodrigo Maia, foi estabelecida uma comissão de juristas. Essa comissão de juristas é uma comissão que vai examinar o aspecto técnico-jurídico a respeito da questão, mas vai encaminhar o parlamento, e o parlamento será livre, é lógico, para deliberar a respeito. Sendo que a sociedade espera, né, do parlamento e de nós, da comissão de juristas, que não haja retrocesso no desmonte de esquemas criminosos complexos. Daí porque a questão precisa ficar bem clara. Estamos lidando com um tipo penal que envolve 6 bilhões de reais por ano no Brasil e 1 trilhão de dólares por ano no mundo. Agora, isso não significa que os fins justificam os meios. Precisamos sim resguardar e garantir todos os direitos fundamentais do ser humano e as garantias constitucionais. É a ideia da comissão de juristas instituída pelo ato de 8 de setembro de 2020 e que esperamos contribuir para esse debate que será feito, na verdade, no Parlamento Brasileiro. A comissão vai estudar tecnicamente a questão e a revisão, mas quem vai discutir e decidir a respeito é o Parlamento.
Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o senhor já apontou vários caminhos indicativos pelos quais a comissão pode andar em relação à questão, por exemplo, eleitoral, a questão dos efeitos permanentes ou instantâneos e outras questões. Esse aprimoramento que o senhor vai conduzir junto com outros juristas que entendem do tema como o senhor considera que vai conseguir que a legislação acompanhe, inclusive, os mecanismos sempre inovadores que o crime acaba encontrando para se perpetuar?
É lógico. Veja bem, meu querido, senhores telespectadores, senhores ouvintes, na verdade, como eu disse para vocês, esse é um processo, daí porque a necessidade da revisão, né? É constante, uma reavaliação constante dos mecanismos. Hoje nós estamos com um mundo globalizado, onde temos a era da cibernética, da globalização. Segundo a Organização das Nações Unidas, os crimes cibernéticos no mundo envolvem 720 bilhões de dólares. Isso já dá uma dimensão, por exemplo, dos efeitos da tecnologia quando utilizada essa tecnologia em favor do crime. Daí porque nós precisamos sim reavaliar a nossa postura e o nosso caminho dentro desse processo de garantias constitucionais e, ao mesmo tempo, de combate à macrocriminalidade. Que isso é papel do Estado, né? Isso é papel dos poderes que compõem o Estado. E, evidentemente, que nós, juristas, teremos 90 dias para discutir, fazer a revisão dessa lei 9613, não é uma nova lei, é uma revisão da lei da 9613, conforme a orientação do senhor presidente da Câmara dos Deputados, onde dividiremos por 16 comissões temáticas. A primeira comissão, por exemplo, vai tratar do tipo penal de lavagem de dinheiro, se deve permanecer o rol ampliativo, mudado em 2012, ou se devemos fazer alguma limitação temática, né, em função de que alguns crimes antecedentes ficaram com penas pequenas, ou contravenção, por exemplo, e o crime consequente com uma pena de 3 a 10 anos. Isso é uma questão técnica que deve ser examinada por uma comissão de juristas, não é? É lógico que deve ser examinado e politicamente em relação aos dados estatísticos, aos efeitos estatísticos dessa legislação dentro desse desmonte de esquemas criminosos complexos. A segunda comissão, por exemplo, vai tratar dos tipos penais assemelhados ao delito de lavagem, que consta da Lei 9613. A terceira comissão vai falar sobre a tentativa do crime de lavagem. A quarta comissão e a quinta tratarão do aumento e da diminuição da pena em determinadas situações, né? Em determinadas situações de confissão, de reconhecimento e de outras coisas mais. A sexta e a sétima comissão tratarão das medidas cautelares pessoais e reais. Aquela possibilidade de indisponibilidade de bens e assim por diante. A oitava comissão da alienação antecipada, que é uma questão que os juristas, a academia e os advogados se revoltam com uma certa preocupação em relação ao princípio da presunção de inocência. E, por outro lado, os operadores do sistema de justiça entendem que isso é a garantia para a efetividade daquela busca do combate a esse esquema complexo de criminalidade. Evidentemente que apenas são 16 comissões, uma comissão tratará, por exemplo, das pessoas politicamente sujeitas ao controle social mais evidente, aquelas que estão politicamente expostas, inclusive os magistrados, e por isso que em bancos nós somos considerados pessoas politicamente expostas, né? E, portanto, precisamos de ser controlados pela própria sociedade, né? Os efeitos da condenação dessa lavagem de dinheiro, até hoje, para que as pessoas tenham ideia o porquê de saber se o crime é permanente ou o crime é instantâneo, isso vai implicar na prescrição. Alguns crimes poderão, na dicção daqueles que são favoráveis a uma interpretação do crime instantâneo, de que haveria crime imprescritível, crime de lavagem prescritível em função do conceito de crime permanente. São questões técnicas que merecem ser discutidas, têm sido examinadas pelo Judiciário Brasileiro, que é a função do Judiciário fazer a interpretação das normas existentes e adequá-las ou afastá-las quando estiver contrária à Constituição brasileira. Esse é o papel do Judiciário, mas é papel do Parlamento definir os tipos penais, os limites desse tipo penal e os efeitos desse tipo penal dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, é perfeitamente legítima a revisão proposta pela Câmara dos Deputados. Nós somos hoje 7 magistrados e membros do Ministério Público na comissão. Os demais membros são acadêmicos, professores e advogados, e temos também 4 conselheiros, professores renomados da Universidade de São Paulo e de outras universidades brasileiras, que darão o suporte para a comissão. O prazo é extremamente curto, né, de 90 dias, entendemos que vamos procurar cumprir este prazo, e se não for possível essa conclusão, já que merecerá audiências públicas com o Conselho da Ordem dos Advogados, com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho do Ministério Público, com o COAF e com tantas outras instituições envolvidas no sistema de justiça e no sistema da área econômico-financeira, que devem ser ouvidos, considerando que o Parlamento tem que ter todos os dados fáticos para decidir da melhor forma e conforme os interesses da população e o interesse público.
Pois é, ministro, justamente sobre isso, às vezes, como é um tema bastante técnico, que envolve muitas particularidades jurídicas, muitas vezes a população ela não tem alcance da importância desse tipo de lei. Além dessa questão que o senhor já comentou sobre a movimentação de 6 bilhões de reais por ano, quais são os prejuízos para a sociedade brasileira da extensão das práticas de lavagem de dinheiro?
Eu quero lembrar a todos os ouvintes que lavagem de dinheiro é um processo. O que é lavagem de dinheiro? É um processo de ocultação. Eu oculto a origem, o dono ou o destino do dinheiro obtido ilegalmente. Obtido aonde? Com tráfico de drogas, com corrupção, com terrorismo, com contravenção, né? E escondo esse dinheiro dentro de atividades econômicas legítimas. Eu compro um barco, eu faço uma atividade econômica legítima, uma loja de lavanderia, uma loja de cosméticos, para tornar parecer legal aquele dinheiro que é ilícito. Então, é aquilo que nós chamamos de dinheiro sujo, que entra numa instituição ou numa atividade econômica legítima. A população tem que entender o que é o crime de lavagem. É um crime que demonstra esquema criminoso complexo. E qual é o efeito disso dentro da sociedade? Além do efeito decorrente do tráfico ilícito de entorpecentes, que está sendo também questionado e examinado no parlamento, recentemente houve uma comissão que acabou, já apresentou seu trabalho, além dos efeitos do dinheiro público desviado no caso de corrupção, além dos efeitos do terrorismo, da máfia, do jogo do bicho, e outras hipóteses que, como eu já disse hoje, o rol é ampliativo, nós temos um efeito direto para a população, que é menos dinheiro para as políticas públicas, menos dinheiro para a educação, para a saúde, para a previdência, para a infraestrutura, as estradas, as praças. Portanto, a população tem que saber que esse assunto é de extrema importância e que nós, sociedade, não podemos retroceder. Temos que avançar no sentido da integridade e da ética. É essa a principal preocupação dos juristas, agora sempre garantindo os direitos fundamentais dos cidadãos. Nós temos o direito ao contraditório, à ampla defesa, nós temos direito ao devido processo legal. E isso, evidentemente, faz com que nós, Poder Judiciário, nós, Comissão de Juristas, nós, Parlamento Brasileiro, e o Poder Executivo, tenhamos a preocupação de garantir, de lutar, de combater o desmonte, fazer com que haja o desmonte de esquemas criminosos complexos, mas, ao mesmo tempo, garanta a possibilidade do contraditório e da ampla defesa. Isso não é uma atividade fácil, é uma atividade que exige reflexão e revisão permanente. E eu tenho certeza absoluta de que a Comissão de Juristas dará a sua contribuição para que o Parlamento Brasileiro decida a respeito dessa proposta de revisão em relação à Lei 9.613, de 98, alterada pela Lei 12.683, de 2012.
Muito bem, nós conversamos então com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, que vai presidir a partir de quarta-feira, quando será instalada, uma comissão de juristas que vai elaborar um anteprojeto de reforma da lei sobre lavagem de dinheiro. Ministro, mais uma vez eu quero agradecer por sua participação aqui no painel eletrônico e quero desejar sucesso e sorte na condução dos trabalhos desse colegiado. Muito obrigado, ministro.
Eu agradeço a todos e estou sempre à disposição para os esclarecimentos necessários a respeito desse tema tão importante para a sociedade brasileira. Bom dia.
Com certeza, nós vamos conversar com o ministro Reinaldo Soares da Fonseca em outras oportunidades aqui também no painel eletrônico. Muito obrigado mais uma vez, então, ao ministro.